Y te por
Bom dia, são 11 horas e 30 minutos em Paris, 6:30 da manhã em Brasília. Começa agora o programa da RFI.
Jornal da RFI.
Ana Carolina Pelis.
Em Paris, céu claro, os termômetros marcam 23 graus. Estes são os destaques dessa sexta-feira, 2 de maio. Israel bombardeia Damasco, na Síria, em retaliação a ataques a minorias religiosas no país. Brasil sobe 19 posições em ranking da Repórteres Sem Fronteiras sobre liberdade de imprensa, mas situação no mundo piorou, alerta ONG. China anuncia que está avaliando proposta de negociação dos Estados Unidos sobre tarifas de importação. Estas e outras notícias a seguir. Israel bombardeou as proximidades do palácio do presidente sírio em Damasco nesta sexta-feira, em retaliação a ataques a minorias religiosas na Síria. Mais detalhes com Elcio Ramalho.
Em comunicado, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirma que o ataque é uma mensagem clara enviada ao regime sírio e que não permitirá que as forças de Damasco ameacem a comunidade drusa, essa minoria árabe autônoma que pratica uma ramificação do Islã, vive principalmente na Síria, no Líbano e em Israel. Tel Aviv já havia alertado o governo sírio sobre represálias após lideranças religiosas drusas denunciarem na quinta-feira uma campanha genocida visando civis de sua comunidade e pedir a intervenção imediata das forças internacionais e do governo israelense, que apoia essa minoria religiosa. Mais de 100 pessoas morreram no começo desta semana em uma onda de violência contra a comunidade drusa por parte de grupos armados vinculados ao novo governo da Síria, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Desde a queda de Bashar al-Assad, Damasco tem dificuldades de estabilizar o país e de proteger as minorias religiosas.
As operações humanitárias na faixa de Gaza estão à beira do colapso total, de acordo com o alerta do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, feito nesta sexta-feira. Após 2 meses de bloqueio israelense total, a entrada de ajuda no território palestino. A organização informou em comunicado que, se o fornecimento de socorro não for retomado imediatamente, não terá os alimentos, medicamentos e suprimentos essenciais necessários para continuar muitos dos programas que está executando em Gaza. A ONG Repórteres Sem Fronteiras publicou nesta sexta-feira seu ranking mundial sobre a liberdade de imprensa. O Brasil progrediu e subiu 19 posições, ficando no 63º lugar entre 180 países. Segundo a Repórteres Sem Fronteiras, o novo governo Lula levou a uma normalização das relações entre os organismos de Estado e a imprensa após o mandato de Jair Bolsonaro, marcado pela hostilidade contra o jornalismo. Mas ainda segundo a ONG, a violência estrutural contra os jornalistas é um contexto midiático marcado por uma forte concentração de veículos de comunicação privados e o peso da desinformação continuam a ser desafios para a liberdade de imprensa no Brasil. No âmbito mundial, a organização lamenta uma situação preocupante, não apenas devido aos abusos físicos contra jornalistas em muitas regiões, mas também às pressões econômicas que impedem os profissionais da imprensa de exercerem suas atividades, como explicou a RFI Anne Bocandé, diretora editorial da Repórteres Sem Fronteiras.
A liberdade de imprensa está se deteriorando pela primeira vez em 10 anos. Observa-se que a situação, que antes era considerada mediana, passou a ser classificada como difícil. Isso é, de fato, um sinal de alerta para nós. Atualmente, as condições para o exercício do jornalismo são ruins em metade dos países do mundo e menos de 1% da população global. Apenas 0,7% vive em países onde a liberdade de imprensa é plenamente garantida. Outro dado preocupante deste ano é que todas as regiões do mundo apresentaram queda nos seus índices médios. Isso reforça a nossa preocupação, tanto como organização, Repórteres Sem Fronteiras, quanto em relação ao direito da população à informação em nível global.
Le droit à l'information du public à l'international.
Você ouviu Anne Bocandé, diretora editorial da Repórteres Sem Fronteiras, em entrevista à RFI. A organização também destaca uma deterioração preocupante nos Estados Unidos sob o governo de Donald Trump. O país caiu duas posições, ficando atrás da Serra Leoa. O ranking anual da Repórteres Sem Fronteiras é publicado na véspera do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A Noruega liderou a lista pelo nono ano consecutivo. A China anunciou que está avaliando uma proposta de negociação dos Estados Unidos sobre as tarifas recíprocas aplicadas pelos dois países a seus produtos. De acordo com o Ministério do Comércio de Pequim, em comunicado, os Estados Unidos tomaram recentemente a iniciativa, em diversas ocasiões, de transmitir informações à China, alegando que esperavam discutir. O Ministério afirmou que estava atualmente avaliando essas informações. Washington impôs uma tarifa de 145% sobre produtos chineses desde abril. Pequim respondeu impondo tarifas de 125% sobre produtos importados dos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump, que retornou ao poder em janeiro e continua comprometido com suas políticas protecionistas, sugeriu repetidamente que a China entrou em contato com os Estados Unidos para discutir tarifas. Alegações que foram negadas por Pequim. Na quarta-feira, Donald Trump voltou a insistir que há uma possibilidade muito boa de Pequim e Washington chegarem a um acordo. O Vaticano instalou uma chaminé na sexta-feira no topo da Capela Sistina, em preparação para o conclave, que começará em 7 de maio. No final de cada sessão de votação dos cardeais reunidos dentro da capela, as cédulas são queimadas. A chaminé visível da Praça de São Pedro emite fumaça preta se nenhum papa for eleito ou fumaça branca se o novo pontífice for escolhido. Os 133 cardeais eleitores votam em segredo durante um processo que deve durar vários dias. Para que um cardeal seja eleito, ele deve obter a maioria necessária de 2/3 ou pelo menos 89 votos. Centenas de funcionários da ONU se reuniram na quinta-feira em Genebra, em frente à sede europeia da organização, para protestar contra os cortes drásticos no orçamento e demissões em massas que vêm sendo anunciadas.